Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA. Estão presentes conosco hoje Paulo Correa, CEO da CIA, Milton Lucato, CFO, o time do CIA Pay e time de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Correa, CEO da CIA, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo Correa, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado aí por estar presente aqui na nossa conversa de hoje. Acho que é um momento muito importante para a gente na história da nossa jornada pós IPO. Vocês lembram que desde a época do IPO, a dimensão serviços financeiros e a possibilidade de oferecer crédito para os nossos clientes era uma questão que a gente estabelecia lá como uma das mais importantes alavancas de crescimento da companhia. E a gente estava dentro de um contrato com o nosso parceiro Bradesco, e que, obviamente, as condições de oferta de crédito eram aquém daquilo que a gente entendia que era competitivo dentro do nosso mercado e das nossas possibilidades. Então, estamos aqui, eu acho que todos viram o fato relevante de ontem, muito felizes e muito energizados pelo fechamento dessa negociação com o nosso parceiro e a possibilidade, então, de fato, da gente conseguir, a partir do dia 1º de dezembro, lançar o nosso produto que chama CIA Pay, onde a gente vai ter a oportunidade, então, de fato, de trazer essa oferta de crédito para o patamar muito mais competitivo e muito mais amplo do que a gente consegue fazer hoje. Isso, por sua consequência, vai trazer certamente um potencial de crescimento para a companhia. Ele destrava essa alavanca de alguma maneira, e isso claramente vai gerar um valor adicional muito relevante para a nossa empresa e para o nosso cliente também. A gente entende que essa operação a gente começou a se preparar ao longo deste ano, quando a gente entendia que tinha a altíssima possibilidade de fazer essa conclusão desse negócio, e a gente começou a construir. O time que está aqui hoje vai estar falando um pouco mais no detalhe dessa jornada, e a gente então entende que o nível de qualidade e experiência que a gente conseguiu juntar nessa equipe vai trazer para a gente a possibilidade de executar isso de uma maneira inovadora, com muita propriedade e com muita segurança também. Então, a gente entende que o risco de execução é baixo. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar alavancando um grande ativo que a gente tem dentro da companhia, que é o programa de nosso programa de relacionamento, que é o CR Você, que já tem mais de 18 milhões de pessoas atreladas nesse programa. E esse vai ser um patamar muito importante para a gente, porque não só a gente tem um nível de conhecimento e entendimento de informações dessa base, que nos permite tomar decisões mais assertivas em todas as dimensões, mas também, cada vez mais, conectar a oferta de produtos financeiros com a oferta de serviços e produtos de moda para essa base de clientes. Então, de fato, começar a alavancar todo esse ativo e esse potencial que a gente tem a partir do nosso programa Ser Você. No próximo slide, a gente mostra aqui um pouco dos detalhes aqui da negociação. De fato, a gente então agora está recomprando esse direito de oferecer serviços e produtos financeiros. Eu acho que o mais legal é que a gente vai estar fazendo esse. Eu acho que essa, por isso que a gente está muito animado com a negociação como um todo, porque ao final a nossa base atual de clientes de C&A Bradescar, né, na parceria, eles continuam clientes, eles continuam portadores do cartão, então a gente não vai sofrer nenhum tipo de impacto negativo por uma ruptura dessa base de clientes. E, ao mesmo tempo, a gente também oferece para o nosso cliente um serviço mais contínuo, sem essa ruptura. A gente vai estar iniciando em dezembro esse nosso produto novo chamado C&A Pay. E ao mesmo tempo, nós vamos estar iniciando esse período de transição, em que a gente vai ter o cartão bandeirado, que ainda faz parte dessa parceria C&A Bradesco, e desses novos produtos C&A, como, por exemplo, o C&A Pay. Importante dizer que a nossa expectativa é que, ao longo desse período de transição, a gente consiga, de uma maneira suave e sem atritos, conseguir migrar nossos clientes dessa base C&A do cartão bandeirado para o nosso produto C&A Pay, porque faz parte desse nosso ecossistema do C&A e Você, C&A Pay. Também eu acho que é importante também ressaltar aqui o formato de pagamento. Acho que também isso foi uma história bastante interessante para a gente, dado um contexto que a gente está vendo por aqui, para esse ano de 2022, um contexto macroeconômico mais complicado, e o início dessa operação do nosso C&A Pay. A gente então acordou o pagamento dessa recompra, que ficou em R$ 415 milhões, para janeiro de 2023, né? Corrigido a 112%, 112,5% do CDI. Então, eu acho que com isso ele traz também para a gente uma engenharia financeira bastante positiva, para que a gente possa construir essa jornada em 2022, e sem grandes impactos ou desafios no que diz respeito à gestão do caixa e à gestão de pagamentos. Então, acho que em grandes linhas, esse é o desenho do que a gente acabou de fazer, acabou de concluir junto com nosso parceiro. E a gente está agora nessa nova jornada. O time vai falar um pouquinho sobre isso. Dia 1º de dezembro, estamos no mercado com o C&A Pay, com um nível de ambição muito forte e com um nível de preparação, seja em termos de produto, seja em termos de organização, seja em termos de gestão, também bastante sólido. E acho que vocês vão ouvir um pouco do time aqui e entender do que a gente está falando. Então, eu vou passar agora para o Brossi, que é o nosso VP de Operações e Serviços Financeiros. Ele vai falar um pouquinho da dimensão do nosso time e dar um pouco mais de detalhes dos nossos parceiros e ecossistema. Obrigado.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Então, eu queria começar aqui falando um pouquinho do time e da experiência. Como o Paulo falou, nós iniciamos aqui esse processo de montagem desse time aqui no início do ano. Então, queria só falar rapidinho aqui da minha experiência. Eu tenho uma carreira que se iniciou no Citibank aqui no Brasil, sempre em todas as disciplinas de crédito. Depois, eu passei pelo Citicard de Nova York, também na disciplina de crédito, cuidando do portfólio de Porto Rico e entrantes nos Estados Unidos. Depois, eu me juntei ao Banco IB, quando eu comecei a fazer essa conexão ao varejo, passando por crédito, passando por produtos de empréstimo, produtos de cartões. Em 2009, me juntei à C&A, onde pude liderar, então, toda a dimensão da ponta, né, da produção. Então, tive a oportunidade aí de ver quase todos os ângulos que envolve ter uma operação financeira. Depois, queria aqui também apresentar o Levi. Levi se juntou ao time, é um profissional aqui que tem muitos anos de experiência dentro do mundo financeiro. Participou durante vários anos do grupo Unibanco e Itaú, constituiu uma financeira, essa que foi vendida, né, para o Unibanco. Nos últimos 9 anos, participou da investida dos fundos na Unidas e ajudou todo o case lá da Unidas. Traz uma experiência e um empreendedorismo muito importante aqui para as nossas ambições. Na sequência, eu queria falar sobre o Felipe, o nosso head de crédito. A vinda do Felipe tem como objetivo endereçar essa dimensão do crédito ao varejo. Então, o Felipe ele teve uma escola na Quero Quero, bem reconhecida, né, na disciplina, passou pelas lojas avenidas, que é um mercado muito similar ao nosso, onde crédito tem uma relevância muito grande, e pela Alaide, onde ele estruturou lá a unidade de serviços financeiros, sempre com essa cabeça dos fundos, né? Então, com uma disciplina aqui muito forte para realmente conseguir aqui garantir nosso caminho. O Leandro, mais de 20 anos de experiência em planejamento, ele foi do Banco IBI, Bradesco, ajudou no início do Digio, então também traz aí um expertise de modelagem e dos controles e governança, que é realmente muito importante. Murilo, produtos também, escola Unibanco, passou lá pela integração junto com o Itaú, já está com a gente há 3 anos, vivendo essa dimensão do que é, né, C&A e seus clientes. Então, assim, também trazendo aí um conteúdo muito importante para essa transição. E a Zena Marketing passou pelo Nubank, pelo Pan, essa dimensão mais digital, que é muito importante para esse nosso produto, né? Os canais digitais e essa interação digital. Então, se junta ao time, completando aqui o time como um todo. Eu queria dar uma passada no próximo slide, um pouco desse assunto da governança, né? Como que a gente está olhando para isso. Então, primeiro, no assunto governança da dimensão risco e crédito, tá? Então, todas as políticas já parametrizadas dentro dos nossos sistemas. Eu vou falar mais para frente, mas já antecipando, nós estamos usando o motor da Neurotech para poder fazer todo esse desenho, né? Já temos o cálculo do lifetime value para definir ponto de corte, e aí aqui a gente usou toda, como o Paulo falou, a base que a gente tem de sair você para poder entender o lifetime value dos nossos clientes e com isso poder fazer a melhor definição dos pontos de corte. Nesse momento estamos usando múltiplos birôs, incluindo o cadastro positivo para a definição, o que ajuda nesse início aqui da nossa operação. E estamos usando a Único, que recentemente adquiriu a Credit Defense, na dimensão de antifraude, o que também diminui bastante aí os riscos envolvidos nessa operação, ainda mais considerando os canais digitais que nós estamos indo. Do ponto de modelagem, como eu comentei, a gente modelou backtest com essa nossa base nos birôs, então todo o desenho das políticas de crédito são baseados em backtests. E, por fim, aqui, cobrança também, todas as políticas parametrizadas e preparados para o início da operação. Então, assim, estamos prontos. Um ponto importante de ser comentado é que, além do que está nesse slide, também está sendo constituído um comitê de risco dentro da empresa que vai acompanhar de forma recorrente, mensal, apetite de risco, performance da carteira, junto com a alta liderança da empresa, tudo isso para dar muita segurança do caminho e do acompanhamento desses impactos. Para poder pôr isso de pé, a gente tem um ecossistema de parceiros, participou com a gente da concepção parceiros como BCG, Esfera e o BTG Pactual. Então, foram fundamentais aqui no desenho do conceito do produto, da estruturação e de toda a parte legal da constituição da nossa empresa. A parte de estruturação e acompanhamento, tivemos a Pierce ajudando aqui como projeto, tivemos a FFC na dimensão dos seguros. E do ponto de vista aqui de operação, nós processaremos com a Conductor, uma empresa já bem conhecida hoje no mercado, bem sólida, como eu comentei, motor de crédito na Neurotech, estamos com Boa Vista e Serasa como os birôs, a Único como antifraude, a Clocktech como a nossa, né, a nossa integradora da parte de seguros, enfim. Eu quis dar uma passada aqui, um pouco mais de detalhe, para mostrar que assim, realmente nós estamos muito bem assessorados. Queria então agora pegar a oportunidade para falar um pouco mais do CEAPay. Então, o que, que é o CEAPay? O CEAPay ele é uma nova experiência, ele é um produto 100% digital. E quando a gente fala 100% digital, ele não terá plástico, ele não terá fatura, ele será 100% no celular. Uma das coisas muito importantes é ele vai ser rápido de ser feito, né? A gente já está fazendo o piloto dele e o tempo de adesão de um cliente tem sido menos do que 5 minutos. Isso é fundamental para a dimensão de aumentar a base e trazer para a nossa base não só clientes que estão buscando crédito, mas clientes que querem uma experiência na C&A melhor. Ele não tem anuidade, então pouquíssimas barreiras de entrada e tem benefícios na primeira compra. Com isso, a gente realmente espera uma penetração, como a gente falou, na base nossa do C&A e você e o nosso cartão C&A Pay vai trazer já conexão muito forte no nosso programa de relacionamento. Você já entra no melhor tier do nosso programa, que tem vários benefícios. A gente realmente entende que o C&A Pay vem para melhorar a jornada na nossa loja, uma experiência melhor do que sem ele. Falando agora um pouquinho mais do processo, né, desse lançamento, o Paulo comentou, mas eu vou voltar aqui nele, como que vai ser? Nós construímos, junto com o nosso parceiro, um período de transição. Acho que vale a pena dar um pouco mais de informação aqui, porque essa aqui é uma parte bastante importante. Para manter uma continuidade para os nossos clientes, a gente mantém as contas atuais válidas por 2 anos, a gente mantém no ano que vem a produção do bandeirado e, em cima de tudo isso, a gente inicia a produção do C&AP. O C&AP é um produto que será para uso dentro da C&A, conforme eu falei, então ele vai ser vendido junto com o cartão de bandeira. Dessa forma, a gente consegue aumentar o crédito que a gente está dando para os clientes, lembrando que o apetite de crédito nosso, né, dentro do varejo para um cartão de uso interno, ele vai ser maior do que o atual bandeirado, ou seja, a gente vai, além de dar para o mesmo cliente 2 produtos, vai dar para alguns clientes a mais, é um produto que anteriormente não era dado. Uma outra parte importante de ser falada é que a gente está trabalhando dentro do programa do C&A Você com uma base de pré-aprovados. Então, a gente já explorou toda a nossa base do programa C&A Pay. Então, a gente já começa com uma base relevante de clientes pré-aprovados para fazer todo esse processo de adesão. Seguindo para o próximo slide, queria falar um pouco de uma visão mais de futuro. Nesse momento, o nosso foco primordial é realmente colocar o C&A Pay de pé e fazer uma penetração na base de forma mais relevante. Entretanto, vale comentar que a ambição vai além do que eu estou falando desse primeiro ano, o que engloba outros produtos, né, como saque, como seguros, né, como cartão de bandeira, conta digital, empréstimos, CDC, enfim, um ecossistema completo, muito nessa visão de algo que a gente começou há 3 anos atrás, que foi a construção do nosso programa de relacionamento, e agora o CEAPay entra para deixar ele ainda mais forte. Então, assim, em linhas gerais, essa aqui é a principal mensagem. Acho que a gente podia agora abrir para perguntas e detalhar um pouco mais.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, digite asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Rubem Couto, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Vocês podem falar um pouco da estimativa que vocês têm internamente aí, que com a introdução do CNAP vocês consigam chegar em termos de percentual da venda total vindo da nova iniciativa? Chegar naqueles 40%, 45% que a gente vê em redes concorrentes, isso é algo factível? E quanto tempo vocês imaginam que conseguem chegar nesse nível? Obrigado.
Oi, Rubem, obrigado pela pergunta. A primeira resposta é sim, a gente acredita que a gente atinge esses percentuais. E a resposta do tempo é assim: se a gente levar em consideração o fluxo das lojas e a capacidade de captura desse fluxo para conversão, com as taxas de aprovação que são muito similares às que os concorrentes hoje reportam, a gente entende que em 4 a 5 anos seria possível atingir esse nível de participação, que é a construção da base. Entretanto, a crença aqui é que a gente, e com a evolução desse mundo digital, né, e todo o movimento que a gente tem feito na empresa, o produto já nasce digital e com foco bem grande nos canais digitais. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai utilizar os clientes do nosso programa e nós vamos acessar eles não somente dentro da loja, mas também fora da loja, através do opt-in que nós temos. Esses canais serão acelerador deste processo. Então, nós lançamos agora, se esses canais performarem da forma que a gente acredita que está performando e da forma que a gente vê os bancos digitais operando, a gente tem uma previsão de fazer isso em 3 anos ou até menos, dependendo do quanto esses canais e a adesão acontecem. Então, em linhas gerais, é isso.
Está bem claro. Obrigado.
A próxima pergunta é de Daniela Eiger, do XP Investimentos.
Oi, pessoal. Obrigada pela pergunta. Primeiro, eu queria só entender um pouquinho como vai ser essa dinâmica dessa transição junto ao Bradesco, assim, mais só para não desconectar todos os cartões em D0, mas ele vai tirando isso aos poucos, só entender um pouquinho como vai sendo feito esse phase-out do lado do Bradesco nesses próximos anos. E o outro, queria entender um pouquinho do lado de vocês, como vocês estão vendo o cenário de inadimplência, né? E como isso deve ser refletido aí no P&L da companhia à medida que vocês vão montando a operação, porque eu entendo que, num primeiro momento, isso é impactado em D0, né, no P&L, por conta da forma de contabilidade dessa frente financeira, mas aí também entender um pouquinho como vocês estão vendo esse cenário, principalmente dado a base de vocês, que é uma classe um pouco mais baixa em termos de renda. Obrigada.
Bom dia, Daniel Levy. Vou falar um pouquinho sobre essa dinâmica da transição junto com o Bradesco. A preocupação muito grande que a gente teve foi de não destruir valor nessa transição e não afetar negativamente o nosso cliente. Né? Então, o produto do Bradesco que a gente tem com parceiro hoje se mantém funcionando exatamente como ele é. A gente continua vendendo esse produto nas lojas para o cliente ter a opção de ter um produto que funciona fora da loja também, mas os dois produtos vão estar sendo oferecidos ao mesmo tempo. Então, vai ser uma decisão do cliente que produto ou se os dois produtos atendem às necessidades dele. Inclusive, o cliente que já tem o produto atual pode aderir ao CAP também. Então, a gente teve uma preocupação muito grande de manter o nível de serviço e aumentar o nível de serviço para o cliente, e de forma alguma destruir valor durante essa transição.
Eu queria pegar a segunda parte da sua pergunta, Daniela, que é a parte da inadimplência, que é o próximo. A gente fechou uma parceria, que a gente falou, com os birôs, e uma das dimensões dessa parceria é que nós vamos receber mensalmente a base desse pré-aprovado reescorada com a atualização, né, de cada um desses CPFs. O que que significa isso na prática? Então, a gente começa com a nossa base e todo mês baseado na performance, caso tenha uma deterioração ou não, essa base ela vai variando de volume e a gente vai, com base nos clientes que vai pondo para dentro, eventualmente, se necessário, dependendo da região, também podendo ajustar os pontos de corte. Então, a gente entende que o desenho que a gente fez é um desenho bem flexível e bem antenado com o que está acontecendo com o mercado, de tal forma que se tiver uma deterioração acima do que está sendo vista hoje, a gente tem a capacidade de fazer uma reação bem rápida. Lembrando que como boa parte da nossa base vai ser oriunda de clientes pré-aprovados, a porção risco ela acaba ficando bem mais controlada, né? Então, a gente consegue escolher um pouco do risco. Na visão, a população through the door, que é a população que entra via loja, vai ter uma participação menor aí na casa dos seus 30%. Então, a gente entende nesse momento que a gente vai ter a capacidade de ir controlando o risco através desse processo.
Tá ótimo, super claro. Obrigada, parabéns aí pela transação.
A próxima pergunta é de João Soares, do Citibank.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação, se vocês podem compartilhar hoje, quanto que está a taxa de aprovação, porque eu lembro que a gente tinha uma linha do tempo clara, né, durante o IPO, essa taxa de aprovação do Bradesco era 2015, 2014, acima de 30%, e ela caiu bem, né? Agora, na pandemia, deve ter caído ainda mais. Mas acho que, só para entender hoje, quanto que está esse gap, né, versus os demais, aí, conectando um pouco com a primeira pergunta aí. E a minha segunda pergunta é em relação a bandeirado, o Brot, se você puder passar um pouco os detalhes, como que vai ser esse produto bandeirado de vocês, se vai ser um produto físico, digital, enfim, detalhes aí, como que está o planejamento desse produto. Obrigado.
A taxa de aprovação obrigado, João. A taxa de aprovação do bandeirado hoje que a gente tem, ela varia, né, como a gente falou, dependendo aí do mês, mas ela está na casa dos seus 18% no bandeirado, né, que é a parceria que a gente tem atualmente. A simulação nossa é trabalhar usando a base do pré-aprovado alguma coisa em torno do dobro disso, tá? Toda a simulação que a gente está fazendo agora tem apontado para isso e por isso que eu comentei, a gente deve ter uma penetração muito mais rápida dessa base. Do ponto de vista do bandeirado, como nós comentamos, então nós vamos manter o bandeirado da Bradescar e vamos trazer um outro produto que é o CAPI 100% digital, né? Um pouco do desenho que nós vamos fazer é ao longo do ano que vem, 22, nós vamos discutir bastante a construção. O desenho que a gente tem se colocado é, sim, a busca de caminhos de um produto mais digital. Então, assim como o CAPI, o nosso cartão de bandeira deve buscar um caminho similar. Entretanto, tem novas modalidades de crédito aparecendo, como o Pix Crédito, Buy Now, Pay Later. Então, o desenho dessas modalidades vão ser melhor apurados ao longo do ano que vem. Então, nesse estágio, dá muitos detalhes, talvez seja prematuro, prefiro aguardar o ano que vem para a gente poder ir ao longo do ano conversando sobre esse desenho.
Tá ótimo. Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta, em inglês, vem de Andrew Ruben, do Morgan Stanley.
Hi, thank you very much for the question. I was wondering if you could provide a bit more color on the data you have, what, if any, you can take over from the current partnership, and a bit more color on the consumer data that you already have today through the loyalty program. Thank you.
Obrigado, Andrew, pela pergunta. Eu vou começar com a segunda parte dela. O que nós temos de informação hoje no programa é que todos os clientes do nosso programa, quando fazem compras com a gente, seja no mundo offline ou no mundo online, eles a gente captura essa transação, então a gente tem um padrão de compra em termos de frequência, o que compra, o método de pagamento, em quantas parcelas, enfim. Essa é uma informação importante que foi somada às informações do nosso birô, tanto o negativo quanto o positivo, para toda a construção do nosso motor de crédito. Com relação à informação da parceria atual, é que eu vou te dar algumas informações aí, caso você precise de mais alguma, por favor, pergunta um pouco mais no detalhe, mas então hoje nós temos alguma coisa na casa de 2 milhões e meio de clientes ativos na parceria. Então, são esses os clientes que a gente mantém aí durante esse período de transição. Com relação a dentro da C&A, a gente não tem ainda, não pode ter acesso, de acordo com as leis brasileiras, a dados de relacionamento, mas temos todos os dados cadastrais desses clientes dentro de casa. E aí, com dados cadastrais, é endereço. E como a penetração do C&A e você nessa base era na casa de 70%, 80%, nós acabamos tendo as demais informações também dentro do nosso programa. Portanto, um pouco do que a gente falou, nosso entendimento é que ao longo desses 2 anos nós iremos penetrar com o C&A Pay nesta base, garantindo uma continuidade, enfim, sem impacto e sem perda de valor.
Impact no value loss.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Correia para as considerações finais. Por favor, Sr. Paulo Correia, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, obrigado a todos por estarem aqui conosco para esse anúncio tão importante da nossa jornada aqui. E sexta-feira teremos a nossa teleconferência de resultados. Espero vê-los lá. Um abraço, bom dia a todos.
A teleconferência da C&A está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.